Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou novamente aqui com meu camarada José Roberto de Toledo. Pois é, boa tarde para você.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, analyzers. Kennedy, eu não posso perder a piada, né, Kennedy? Mas repórter, jornalista bom é quem dá a cara no sol para bater, entendeu? É isso que eu estou vendo o Kennedy fazer com esse extenso gramado ao fundo, mas ali tomando a luz do sol, mostrando que ele está na rua.
Zé, estou no quintal aqui de casa, rolando uma reforma aqui, está o maior barulho lá dentro. Agora tive que sair aqui, estamos no
Ficou
sol.
bonito,
Então,
Kennedy.
ficou bonito.
Gostei. Eu acho que você devia gravar sempre aí, fazer sempre ao
Não,
vivo daí. Com
é um baita
chuva,
calor.
inclusive.
É um baita calor, mas enfim. Mas enfim, é gostoso. Vamos lá. Zé, bloco 1, Tiquinho Brazão, né? Discussão lá na CCJ, depois para se ver o parecer sobre a manutenção da prisão ou livramento do deputado federal do MDB do Rio de Janeiro. Tem um movimento grande na Câmara para tentar livrar o Chiquinho Brazão da prisão. Nós vamos falar disso no primeiro bloco. A expectativa é que seja votado hoje em plenário seja votada essa prisão que foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal. No bloco 2, o Zé vai falar de impactos aí da queda da inflação de alimentos na popularidade e no poder do governo. Isso é muito importante porque a gente tem inúmeros casos aí de como que isso influencia, né, a política. E por último, nós vamos receber aqui a Heloísa Machado, nossa camarada também, tem participado bastante do análise, advogada, professora da FGV de São Paulo, né, Fundação Getúlio Vargas. E vamos falar de Elon Musk, do julgamento no Supremo. Tem confrontos entre Congresso e Supremo em curso, é um tema que nós já abordamos aqui algumas vezes, mas vamos tratar com ela das últimas novidades. José, passar a bola para você para a gente tocar o programa adiante aqui.
Muito bem, Kennedy. Como você já falou, a comissão, o primeiro parecer já foi pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, que foi decretada pelo Supremo
Sim.
Tribunal Federal, né? Mas que precisa ser referendada pela Câmara dos Deputados, pelos seus
Isso.
pares. E, pelo que a gente lê no noticiário, hoje houve um acordo do Arthur Lira, presidente da Câmara, com os líderes dos partidos para que a matéria fosse a plenário, ou seja, fosse ser votada por todos os deputados. É uma votação nominal, o cara precisa dar a cara para bater, não pode se esconder ali atrás do painel, vai ficar registrado quem votou a favor da prisão, quem votou contra. Mas os líderes partidários estão com medo. Eles estão achando que não garantem que vão ter os mais de 250 votos que eles precisam para manter o Chiquinho Brazão preso. Por isso, já combinaram que, se sentirem que vai faltar voto, eles vão derrubar a sessão para não correr o risco de ter essa derrota. Agora, Kennedy, esse medo todo dos líderes tem razão de ser, né? Que tem gente trabalhando para tirar o Chiquinho da cadeia. E a pergunta que eu te faço é essa: quem quer soltar Chiquinho Brazão e por quê?
Toledo, clã Bolsonaro, políticos do MDB do Rio de Janeiro, como Eduardo Cunha, e políticos querem dar um recado para o Supremo, achando que o Supremo ganhou muito poder, tem tomado decisões que afetam as atribuições do Legislativo. É isso daí que é. O lead é esse, né? Vamos passar a dar o lead, porque a moda
Vamos
agora,
lá,
né, Toledo? É
MDB
título assim:
Fluminense,
MDB Fluminense, aí tem
Eduardo
político muito
Cunha,
importante.
Bolsonaros e os que estão insatisfeitos com o Supremo. Muito bom, Kennedy.
É essa galera, é só esse pessoal aí da pesada. Aí tem um racha no Centrão, conversando com parlamentares do Centrão, parlamentares do PT. Eles realmente estão preocupados, eles acham que haverá dificuldade para você alcançar maioria absoluta. 257 votos dos 513 deputados para confirmar a prisão preventiva do Chiquinho Brandão, que foi decretada pelo
Brasão.
Supremo. Chiquinho Brazão. A gente falou Brandão, mas não tem nada a ver, não. É uma falha aqui, desculpe. Chiquinho Brazão. Me corrija sempre que eu falo errado, Toledo, por favor. Então, eles avaliam que há dificuldade de uma alternativa, como você falou, é achar que derruba a sessão a passar a vergonha de não confirmar a ordem de prisão e livrar o Chiquinho Brazão da prisão. A cassação dele provavelmente acontecerá, Toledo, que é outra história, mas é outro trâmite e tal. Aí nós temos que analisar esses três fatores, né? De fato, você tem hoje dentro do Centrão e na extrema direita um movimento de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Você até pode questionar decisões do Supremo, entender que o poder tem que ter um pouco mais de autocontenção, né? Mas o legislativo também, o executivo também, naquele princípio de harmonia entre os três poderes. Mas geralmente o Supremo é atacado pela extrema-direita pelas qualidades dele. Né? No caso, por exemplo, da prisão do Chiquinho Brazão. Ele e o irmão, Domingos Brazão, estão há 6 anos obstruindo e atrapalhando a investigação do caso Marielle. Deixá-los soltos vai fazer com que eles deixem de atrapalhar a investigação? Me parece que não.
De
Corromperam
jeito nenhum.
policiais, né? Corromperam um chefe da polícia civil, delegado corrompido, plantação de prova. Me parece que aí você tem, no que está previsto na legislação, uma situação que justifica a prisão preventiva. Claro que ela não pode ser banalizada. Ah, muita gente, muitos parlamentares falam, mas 6 anos depois, como se justifica uma prisão preventiva? Se justifica porque eles conseguiram, durante 6 anos, obstruir a investigação, enrolar a polícia, enrolar a opinião pública, plantar pista falsa. Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, tem argumento sim para a manutenção da prisão, e não me parece que o Supremo está aí exorbitando do seu poder. Me parece que está atuando corretamente. Então, essa crítica da extrema-direita e de muitos setores do Centrão, porque aí é o pessoal que fica preocupado com processos que tramitam no âmbito do Supremo, porque tem o foro privilegiado lá, e ficam preocupados com decisões duras do Supremo em relação a eles. Aí, cada decisão tem que ser analisada. A gente pode pegar, né, e não vamos generalizar. Mas esse espírito de corpo contra o Supremo, no caso em questão, é motivada por uma qualidade do Supremo, que é ter confirmado uma prisão que me parece justa no caso, né? Aí quais são as outras razões? Outro dia você falou muito bem aqui, logo no comecinho da prisão dos irmãos Brazão, são arquivos vivos do submundo da política no Rio de Janeiro, né? Ou do mundo da política, está tão entranhado o
Exato.
crime organizado com o Estado que não dá nem mais para chamar de submundo. Virou o mundo da política no Rio de Janeiro, né? Que é um laboratório do Brasil, né? Então, eles têm muito conhecimento sobre as estripulias, sobre crimes de colegas desse mundo político, né? A começar do clã Bolsonaro, né? Um clã que é fã da milícia, né? Os filhos, o pai, todo mundo ali adora o miliciano, dá medalha para miliciano, faz discurso na segurança pública em tom miliciano, né? É uma família que nutre extrema simpatia pela milícia no Rio de Janeiro. E você tem políticos do MDB, de outros partidos também com os quais os irmãos Brazão têm relação, né, que se beneficiaram de bases eleitorais deles em área de milícia, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então você tem uma junção nesse momento das piores motivações para libertar o Chiquinho Brazão, né? Se fosse de fato uma discussão justa, técnica, sobre a correção da prisão preventiva, se ela está sendo abusiva, né, e tal, né, está mantendo preso para forçar uma delação. A gente já teve essa discussão na Lava Jato. Prisão não deve servir para forçar a delação. A prisão, ela tem que atender os elementos que a justificam, a temporária, a preventiva e depois a que é feita quando a sentença transita em julgado na última instância, né? Então, me parece aí,
Perfeito.
Zé, para fazer a síntese e a gente seguir adiante, que seria o seguinte: recado para o STF. Para STF, tira o artigo aí, recado para STF. Mais medo de clã Bolsonaro e Cunha podem soltar Brazão. Brazão, no caso, é o Chiquinho, não é o Domingos, mas enfim.
Sim.
Me
Agora
parece que há todas as razões para que ele possa continuar preso.
Tem um monte de observações aqui dos nossos analyzers, Kennedy. Só que antes de chegar nelas, só queria reforçar um ponto que eu acho que você falou que é importante. Primeiro, que não é só o espírito de corpo pelo espírito de corpo, né? É
Isso.
interesse pessoal intransferível de muitos dos deputados que,
Isso.
mesmo que não sejam parceiros, sócios dos Brasão, também eles, alguns deles, podem passar por uma situação parecida, né?
Efeito
Estão sob
Orloff.
investigação da
Eu sou
Polícia
você
Federal.
amanhã.
Exatamente, efeito
Efeito
Orloff,
Orloff.
exatamente
Eu sou
isso.
você amanhã.
E imagino que até o alto escalão da Câmara dos Deputados deva pensar dessa maneira, né? Porque tem lá os kits de robótica sendo investigados, enfim. Então, assim, o cara olha para o Chiquinho e fala: bom, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, né? Então, não é à toa que esse negócio ganhou essa força
Essa
toda e pode
proporção, essa
eventualmente
força
até
toda.
levar ele para a rua, né? Agora, também acho que é verdade que se ele permanecer preso, primeiro, o risco que você muito bem enunciou de ele interferir na investigação ou mesmo de fugir diminui muito, embora haja outros que estejam ali mancomunados com os dois que estão presos. Agora, você acha que você tem uma avaliação? Eu sei que essa altura é meio inútil fazer essa pergunta, porque vamos votar daqui a pouco, mas pelas pessoas com quem você conversou, está de fato muito apertado o placar?
Está apertado. Qual que é o que pode levar à manutenção da prisão? É uma votação aberta. Ele vai ter que dar a cara num caso muito rumoroso, né? A morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes é um assassinato político e mostra como que a ousadia do crime organizado e o entranhamento dele com a política. O fato de a votação ser aberta dá esperança, segundo parlamentares, do PT, de conseguir os 257 votos. Mas parlamentares do Centrão têm dito, ó, tem muitos deputados aqui que não estão ligando para isso, não. Que vão argumentar que tem 6 anos, que é uma prisão injusta, faz vídeo para a base dele, ele está interessado em não ser o Chiquinho Brazão amanhã. Então, assim, não dá para cravar algo agora. Está meio apertado, por isso que algumas bancadas, eles estão, inclusive, liberando o voto, como o PP e tal. É inacreditável uma liderança diante de quem é a figura, de qual é o caso, liberar voto numa questão dessa. Você vê como piorou o Congresso Nacional, Toledo. Assim, a
Eu
situação
diria
na política no
sim.
Brasil piorou muito, né? Enfim,
Eu
vai
não
lá, meu
diria
querido.
que é inacreditável, eu diria que é cara de pau
Pois é.
mesmo, né?
Pois
Não tem, os
é.
caras não têm vergonha.
Pois é.
Tem um monte de
Piorou
comentário aqui,
demais.
Kennedy.
Bora.
O Danilo
Leia aí.
Sotero Rosério responde, né? Quem quer ver, quem quer soltar o Chiquinho Brazão? Eduardo Cunha, Lira e o Centrão, para deixar claro que pode mudar de presidente, mas o poder continua no mesmo lugar.
Isso aí.
Caio Maior, caros analistas, a possível soltura do deputado Brazão pode provocar uma daquelas ondas coletivas de repúdio aos atuais parlamentares com a renovação da Câmara dos Deputados? Pode ser um tiro no pé? É, problema que tem 3 anos até a próxima eleição de deputado, né? Não sei se as pessoas vão lembrar disso até lá,
Isso.
né? A Elba Moisés diz: nunca imaginava que fosse viver numa época de tantas facilidades tecnológicas, de total incompetência reativa social das pessoas honestas. É de chorar em aramaico. Dramática, Elba aqui. Geraldo Borges, saludos desde Buenos Aires. Saludos, Geraldo. José Maria Schemer. Ué, mas os Brazões não eram petistas? Por que que os bolsonaristas querem soltar eles então?
Isso é mentira, né, Zé? Esse comentário é mentiroso, né? Os
Não, o
Brazões, eles
comentário é
apoiaram a
irônico.
Dilma.
Ele está dizendo assim: ah, os caras estão querendo soltar, por quê então, né? Se os caras
Eu
eram
não entendi
petistas.
a
Então,
ironia. É.
ele,
Não,
né?
porque, mas é bom, às vezes, uma tecla SAP, porque o
Sim.
bolsonarismo divulga essa fake news, Zé, mas desculpe. Eu que não entendi a ironia.
A Isabel Figueiredo, vamos dar nome aos bois, vamos aos nomes de quem vai libertar o Brasão. Vamos esperar a votação, Isabel.
Isso.
Abigail Araújo está com medo, isso sim, ou tem culpa, né? Quem quer soltar? A Joana vê, o mais deprimente é que o Quacuá provavelmente quer soltar o Brasão. Explica muito porque o PSOL é grande no Rio. Alexandre Belato. Caio Martins está viajando, vai ter deputado de esquerda e direita para a soltura do Brasão. Esse pessoal não está nem aí. Enfim, tá cheio aqui. Se eu continuar lendo, a gente não vai acabar o programa e não vai conseguir ler tudo. Tá altíssima a participação do público aqui. Agradeço a todos eles, peço desculpas para aqueles que eu não consegui ler a mensagem até agora.
Zé, seguir adiante com o programa, então, bloco 2 agora comigo. Há uma queda da inflação de alimentos. Muita gente ainda tem a percepção de quando vai no mercado que, enfim, poder de compra diminuiu, a gente sabe o peso que isso tem na política. Detalhe isso mais, Zé, porque a pergunta para você é a seguinte: como a queda da inflação de alimentos afeta a popularidade e poder do governo?
Então, Kennedy, o James Carville, que era o marqueteiro do Bill Clinton, passou para a história como autor daquela frase "É economia estúpido", né? Ele queria sintetizar numa frase a estratégia que elegeu o Bill Clinton, que era candidato de oposição contra o George Bush, que estava no cargo, né, e perdeu a reeleição, porque a economia estava indo mal e ele queria bater nisso. Quando a gente tropicaliza essa frase, Kennedy, tem que mudar um pouquinho, na minha opinião. A tradução para o português do Brasil é o prato, querido. Não é nem o bolso, é o prato.
É o
Por
prato, é o que está
quê?
no prato.
Porque a popularidade dos presidentes brasileiros depende principalmente da capacidade do poder de compra das pessoas. E mais especificamente, da compra de alimentos. Por quê? Você pega o IPCA, né? O Índice de Preço ao Consumidor do IBGE, que é o parâmetro da inflação no Brasil.
Sim.
O maior peso no IPCA é a alimentação. É mais de 21% do total da inflação, que as pessoas mais sentem no bolso. Mais do que transporte, mais do que habitação, mais do que vestuário, mais do que educação. Claro, não é ela sozinha, mas é o principal fator. E tem um segundo fator, além de ser uma coisa que mexe muito no bolso, tem uma ocupa uma fatia grande do gasto. É uma coisa que as pessoas fazem todo dia. Todo dia elas têm que comer. Então,
Isso.
seja indo no supermercado, na venda ou no bar da esquina, eles vão gastar com alimentação. Então, eles veem isso todo dia, são lembrados diariamente que aquele negócio está subindo, entendeu? Se aqui é uma demonstração, Kennedy, vamos comparar a popularidade do governo Lula em setembro do ano passado com a popularidade dele agora em março. Por que setembro? Porque segundo o IPEC, né, o antigo Ibope, setembro foi o pico de avaliação positiva do governo, né? Ele tinha ali um saldo de 40% de ótimo e bom contra 25% de ruim e péssimo. E agora está 33% de ótimo e bom contra 32% de ruim e péssimo. Está empatado, né? Praticamente. Então,
Isso.
o que aconteceu entre setembro e março? Em setembro, lá no, quando o governo estava mais bem avaliado, a inflação dos alimentos acumulada em 12 meses estava em menos 0,8%. Ou seja, a percepção continuada das pessoas era de que o preço dos alimentos estava caindo, estava ficando mais fácil se alimentar e não o contrário. E agora, em março, aumentou 2,51%, o acumulado em 12 meses, né? Então, e vem em alta, entendeu? Todo mês vem subindo mais um pouco. Então, o cara fala, pô, todo mês aumenta, toda semana que eu vou lá no supermercado aumenta. Tá ruim, né? Não tá bom, assim. Isso tá me causando um problema. Tô podendo comprar menos. Aí eu vou dar exemplos mais específicos. Mesmo aquilo que já tinha aumentado em setembro, tipo o arroz, que já tinha subido 16% no acumulado de 12 meses em setembro, agora o acumulado é de 28%, que você continuou piorando, né? Então, é um efeito que vai se acumulando, efeito negativo cumulativo. Feijão preto estava subindo 6% em setembro, no acumulado de 12 meses, agora 28%. É uma
Nossa, muito
cacetada.
alto.
Arroz e
É
feijão
uma
é o
cacetada.
básico da
É uma
alimentação
cacetada.
brasileira, tá certo?
Sim.
A batata, que é o terceiro item do prato, era menos 9%, ou seja, estava em queda em setembro, e agora 39% acumulado nos últimos. E assim, isso não é culpa do governo, isso daí é efeito da chuva excessiva no lugar, da seca em outro. Concordo, tudo bem, a mudança climática, mas não interessa. Quem paga o pato é o governante de plantão. Não tem
Exato, exato.
discussão. Entendeu? Ele pode até não ter culpa direta, mas as pessoas sentem que a vida delas piorou, que ele está comendo menos, está tendo
Isso.
mais dificuldade de alimentar a família. Então, é esse que é o efeito. Vou dar mais um exemplo aqui. Esse é o mais dramático de todos. É a cebola. Tem gente que não gosta, mas no Brasil, quem cozinha? Quem consegue cozinhar sem cebola? Eu não consigo. Tava em setembro, menos 27%. Tinha caído um quarto o preço da cebola no acumulado de um ano. E agora está subindo 37, uma diferença de 50 pontos percentuais. É um negócio.
Ô Zé, eu faço compra. Comprei cebola essa semana, R$ 12,99. Aí tem uma outra, a roxa, R$ 14,99. Tem uma branca, R$ 16,99. Ah, mais barata lá, R$ 12,99, R$ 13, cara, o quilo da cebola. Tava
Pois
R$ 6 o ano passado, R$ 7. Praticamente,
é. É.
né? É,
É uma
enfim.
cacetada, é uma cacetada.
Uma
E assim é com a
cacetada.
carne. Aí você fala, não, mas a carne caiu. De fato, carne caiu 8%. Só que em setembro ela tinha caído 11%. Então, para a pessoa, caiu menos. Entendeu? A
Faz
percepção
tempo que
também
a
é
carne caiu,
negativa.
é verdade. Já tem um tempo que a
Né?
carne caiu, é isso mesmo.
Exato. E o frango é a mesma coisa. Então, assim, aquilo que é mais básico da alimentação, arroz, feijão, carne, batata, cebola, hortaliça, tudo subiu. Então o efeito é negativo. Agora, o que aconteceu em março? Em março, a variação do preço do custo da alimentação foi negativa em casa, né? Tem alimentação fora do domicílio, que é 5% da cesta, e tem a alimentação em casa, que é 16%, que é o grosso. Caiu quase a metade. Tinha subido 0,95 em fevereiro, caiu para 0,53 em março. Agora, como é que isso impacta a popularidade do governo? A rigor, isso já tinha assim, já deveria ter sido sentido pela população quando as pesquisas de março, que saíram ruins, tinham sido feitas. Porque esse índice está atrasado. É lá de março, tá certo? Então, para melhorar a popularidade do governo, não basta ter essa queda em março de 0,95 para 0,53. Tem que continuar caindo em abril, em maio. Para que em junho, talvez, quem sabe, a popularidade volte a subir. Entendeu? Precisa ser uma queda continuada de pelo menos uns 3 meses, sempre na mesma direção, e principalmente desses alimentos que eu falei, que são os básicos:
E o
arroz,
governo tem que
feijão.
fazer o dever, e o governo tem que fazer o dever de casa dele, estimular a diversidade na produção de alimentos. A gente sabe que monoculturas ocupam espaço, commodities geram muita renda para o agronegócio, mas que é importante para um país da dimensão do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, para o impacto disso que o Zé está falando, que você tem uma diversidade na produção agrícola. Se a gente para de produz menos feijão, menos arroz, menos cebola, é uma coisa
Você
complica
até
mesmo.
tem diversidade, só que quem produz cebola, arroz, são cooperativas. São pequenos produtores que se juntam e têm uma enorme dificuldade de transporte, comercialização. São alimentos perecíveis, é difícil de você. Se você não vende quando você precisa vender, já era, entendeu?
Pede.
Se chove na hora. Essas culturas também de ciclo muito curto. 2, 3 meses que a safra. Se chover na época errada, você perde tudo. O risco é muito alto. Então,
Sim.
você precisa ter mecanismos de seguro agrícola para essas culturas, você precisa ter mecanismos que facilitem o transporte, mecanismos que facilitem a comercialização, enfim, que você incentive essa produção.
Isso.
Porque esses eventos climáticos desastrosos não são mais excepcionais, eles são corriqueiros. Esse excesso de chuva na época errada ou a seca na época errada. Vão se repetir e vão se repetir cada vez com mais frequência. Então não adianta olhar para cima, para o céu e falar: puxa, será que vai chover? Não, o governo precisa agir, né?
Isso.
Claro, não é só a responsabilidade do governo federal, isso é uma responsabilidade que é compartilhada por todas as esferas de governo, porém, é do interesse do próprio governo tomar uma atitude, porque é isso daqui que impacta. Kennedy, eu não tenho mais dúvida quanto a isso. E não sou só eu, não. Tem vários estudos acadêmicos que pegaram, por exemplo, o que aconteceu em 2008, que teve um efeito grande também de aumento e verificaram, constataram lá com métodos mais científicos que os meus, de que, de fato, essa questão da inflação dos alimentos é fundamental para a popularidade de qualquer governante, especialmente no Brasil, onde a alimentação tem um peso excepcionalmente alto. Então, resumindo aqui, é
Faz
o
a síntese.
prato, querido. preço dos alimentos é que vai determinar a popularidade do Lula.
Boa, ficou essa. É o prato que vai determinar
É o
o preço.
prato. O preço é o prato, dois pontos. É o prato, ponto de exclamação, e dois pontos. É o preço dos alimentos que vai determinar a popularidade do Lula. E, por
Ô Zé,
consequência, o poder do governo de barganha no Congresso, né? Ele está sofrendo o
isso.
que está sofrendo, acabamos de falar de um, dar mais um exemplo, e vamos citar vários outros na conversa com a Elisa Machado. Mas, obviamente, que se a popularidade do governo não tivesse em baixa, mas em alta, o nível de pressão e chantagem seria outro, né?
Isso. Ô Zé, olha só, três comentários aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você ainda, se a gente passar lá com a Heloísa, que eu acho que ela ainda está se posicionando aí. Lia Antonelli, óleo, arroz, feijão, café, caíram os preços, ela está notando. Fábio, queimam a Amazônia e reclamam de quebra de safra. Que falta faz o estudo? Não é só mudança climática, é agronegócio priorizando gado e soja. Matheus, falta fortalecer as cadeias de pequenos produtores e estoques reguladores. Muito dinheiro para o Plano Safra e muita timidez para o Pronaf. Quem fez o comentário sobre não é só a mudança climática foi a Joana. Shirley Lima. Toledo faz a melhor análise dessa baixa de popularidade do governo. Não é o crente que, aliás, também come. A questão real é a inflação dos alimentos. R$19,90 o quilo da cebola roxa aqui, ela está falando. Ô Zé, rapidamente, porque nós fizemos um programa há pouco tempo, e você insistia nessa questão da economia, quando a gente avaliava a coisa da popularidade, mas tem uma teoria assim, a polarização, né? É a declaração do Lula sobre Gaza, é o Lula que não faz aceno para os evangélicos. Qual que é o peso disso? É marginal? Rapidamente, que a Heloísa está aí no backstage.
Kennedy, quem tem uma predisposição contra o governo por motivos ideológicos, obviamente vai ser potencializado quando houver uma declaração do Lula sobre algo que tangencie esse assunto. Entre os evangélicos, o Lula historicamente é muito mais mal votado do que entre qualquer outro segmento religioso, mesmo entre os católicos, especialmente, e comparado então com sem religião, muito mais. Agora, é óbvio que o bolso todo mundo come, como disse a nossa amiga aí, né? Se o cara já tem uma predisposição contra o governo e ainda o preço da cebola dispara, se o preço da batata dispara, se o preço do arroz dispara, é óbvio que ele vai ficar ainda mais crítico e aquele discurso crítico vai colar com mais facilidade, porque ele está olhando para o prato e o prato está vazio. Se o prato estiver
Isso aí.
cheio, ele vai ouvir aquilo e vai prestar mais atenção no que ele está comendo e menos do que o Bolsonaro está falando, entendeu?
É isso aí. 20,
Agora,
20 reais o quilo da
polarização é
cebola roxa.
muleta. Eu não
Isso.
aguento mais ouvir essa frase.
Eu também
Ah,
não
tudo é
aguento.
polarização. Não,
É.
polarização. Existe polarização desde que tem democracia no Brasil. O PT sempre esteve polarizando com alguém.
É
Não
isso
é
aí.
explicação para tudo, não é
Né?
muleta para o
Não,
mundo,
não é.
entendeu? Chega. Tá bom, já
Chega.
deu. Vamos mudar
Boa,
de.
Zé.
Vamos, aliás, porque
Boa.
se falar polarização não dá mais, não tem mais jornalismo, né? Porque tudo é polarização, então não
Tudo é
precisa nem fazer programa
polarização.
aqui. É
Tudo.
polarização,
É
acabou, resolveu,
a
tá explicado.
polarização.
Próxima.
Tem um lado aí que é autoritário, tentou dar um golpe e está polarizando com o outro aí, que é democrata e tal, mas é polarização. Vamos fazer falsa equivalência. Olha, difícil ganhar vida honestamente, mas vamos seguir adiante. Vamos chamar quem entende do riscado?
Vamos.
Nossa advogada, doutora Heloísa Machado. Coloca ela na tela com a gente aí. Oi, Heloísa, boa tarde para você.
Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, como sempre, Luiz.
Olha só, a Heloísa, como já falei, é advogada, professora da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direitos Humanos pela USP, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Política Constitucional lá pela PUC, onde eu cursei Direito, Heloísa, mas não concluí por causa de uma matéria, um erro grave na minha vida. Então, sou um estudante de Direito que não se formou. Só me formei no jornalismo. Antes de fazer a pergunta para a Heloísa, avisar para o pessoal que a enquete está no ar, quem respondeu melhor no primeiro bloco. A minha resposta foi: recado para a STF, mais medo de clã Bolsonaro e Cunha, podem soltar brasão. E o público deu uma bem parecida e curtinha: Cunha, Lira e o Centrão. A resposta para a pergunta. Vamos lá, votem por gentileza na enquete lá. Ô, Heloísa, mais uma vez a gente quer discutir com você, né, e podemos pegar os pontos específicos agora. Quais são os riscos aí dos confrontos em série que a gente está assistindo entre o Supremo e o Congresso. Estamos vendo um hoje, por exemplo, que é a questão do Chiquinho Brazão lá. Um dos fatores que tem ajudado, né, e podem levar à soltura dele, queremos dar um recado para o Supremo, porque alguns deputados podem ser o Chiquinho Brazão amanhã. Vamos começar por aí, porque me parece que nesse caso aí, eu queria saber o que que você acha, se você acha que tem fundamento a prisão preventiva do Chiquinho Brazão, porque eles dizem, depois de 6 anos, né, como é que teria sentido uma prisão preventiva? Queria te ouvir e uma opinião sua sobre, começando por esse caso aí, nesse contexto, confronto Supremo-Congresso, no caso específico, Câmara.
Então, maravilha. Acho que esse é o assunto do dia aqui hoje. A gente tem um embate entre Congresso e Supremo que a gente pode chamar de um embate que é sério, que se refere sobre quem dá a última palavra sobre a definição de algumas políticas. É o debate que a gente tem numa série de ações judiciais, se a gente deveria ter um tribunal que se contém e de um legislativo que efetivamente regula algumas matérias constitucionais a contento. Esse é um grande debate do direito constitucional, e aí a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando das democracias constitucionais. Agora a gente tem uma outra situação, que é um embate que a gente não pode classificar como sério, que é um parlamento que reage à tentativa de imposição da lei e de investigações contra parlamentares que usam as suas imunidades como escudo e artifício para cometer crimes. Esse é outro cenário. E me parece que este caso do Brazão se insere neste segundo grupo de casos. Então, a gente não está falando de um embate entre poderes, de uma necessidade de autocontenção de uma Suprema Corte, de um legislativo que tem que ser o protagonista dos debates políticos. Não. A gente está falando de parlamentares que querem usar a sua imunidade e usar os benefícios do seu cargo para cometer crimes e saírem impunes. E, nesse sentido, me parece gravíssima a posição que tem sido conduzida por parte desses parlamentares de resolver pela soltura, de Brazão, apesar das atrocidades que foram reveladas, claro, ainda no âmbito de uma investigação, mas que revelaram um envolvimento, ao menos com indícios bastante fortes, de envolvimento com a criminalidade organizada, e essa prisão em flagrante do deputado se deveu à possibilidade que ele tem e a indícios que ele tem de continuar cometendo crimes para encobrir a participação nesse assassinato. Então, a gente não fala necessariamente de uma prisão em flagrante para responder a um crime que aconteceu há 6 anos atrás. De fato, a gente não teria o elemento contemporâneo da prisão preventiva, mas nesse caso seria bom. Estão sendo adotadas medidas para impedir que as investigações sobre este crime cheguem a uma conclusão necessária. Isso, relacionado à organização criminosa, é o crime de obstrução de justiça, e é uma das condições necessárias para a decretação da prisão antes da condenação, como de fato foi feito em relação a Brazão, né? Os argumentos jurídicos, se essa prisão deve ser mantida ou não deve ser mantida, se a gente está falando de uma necessidade de revisão judicial, isso se dá no curso do processo no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente está vendo claramente aqui no plenário da Câmara é muito menos um recado para a Suprema em relação ao protagonismo no que se refere ao debate político brasileiro, e um recado, se ele existir, é de favorecer a própria classe política no que há de pior, que é favorecer o cometimento de crimes e uma sensação de impunidade e de privilégios que venha por parte desses parlamentares. Então,
O Kennedy.
nesse sentido, você reforça a necessidade do Supremo Tribunal Federal atuar nesses casos criminais.
O
Pois
Kennedy,
é.
eu vou cometer uma indiscrição, já vou Para a gente poder já mudar de assunto, vamos aprofundar o assunto, mas é que eu não quero perder a chance de fazer a síntese agora, porque a Heloísa foi muito clara,
É, ela foi no ponto.
né? Ela foi no ponto certo, e eu acho que é o mais fundamental de tudo que a gente vem a falar hoje, que é soltar brasão e autorizar parlamentares a cometerem crimes. Tá por aí,
É
Heloísa?
isso
Tá
aí.
certo?
É exatamente isso. E crimes
Perfeito.
gravíssimos, né? Então a
Sim,
gente está falando de criminalidade organizada, de milícia, de assassinato. A gente está falando, não é de uma criminalidade, vamos dizer, com pouco potencial ofensivo. A gente está falando de crimes gravíssimos.
Heloísa, e
Perfeito.
ele já
Vamos
mostrou do
colocar
que
o
ele é capaz
gravíssimos no
solto,
final,
né?
então.
Porque tem 6 anos que eles obstruem a investigação, atrapalham a investigação. Está presente o elemento de uma preventiva, deixar ele solto, é corromper o chefe da polícia. Né? Então, assim,
E no exercício de um papel e de uma função que tem poder, né? É, porque
Isso.
ele ainda não foi cassado, há um processo no
Isso.
Conselho de Ética, ele pode perder o mandato em relação de uma quebra de decoro, vejam só, né? Por estar envolvido com a criminalidade organizada e um eventual homicídio, mas isso ainda não aconteceu. Então, a gente não está falando só especificamente dele não estar sujeito à prisão preventiva. A gente está falando dele permanecer nas suas funções como deputado e usando esse poder como, segundo as investigações, tem usado ao longo desses últimos anos para impedir o andamento correto de investigações de um crime que marcou o nosso país e que merece uma resposta.
Boa. Zé, você quer mudar
Agora,
de assunto agora?
não,
Ou
eu
você quer
queria
continuar? Vai
explorar
lá.
mais um aspecto, uma coisa que
Tá
você
bom.
falou no primeiro bloco, e eu queria pedir para a Luísa explicar como é que é possível, eventualmente, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas é possível que aconteça, a Câmara soltar o Chiquinho Brazão, que é um deputado federal, e ao mesmo tempo, depois ele vir a ser cassado. Como essa contradição se explica?
É uma enorme contradição que está colocada. Isso provavelmente, né, tem chance de acontecer no caso do Brasão, em que você vê que ao invés de se dar uma resposta criminal à altura, eventualmente você julga ali uma quebra de decoro num outro tempo, com uma outra negociação a partir, né, de outros interesses. Se isso de fato acontecer, vai evidenciar que houve um erro ao relaxar essa prisão de Brazão, porque afinal de contas os próprios parlamentares vão considerar grave o suficiente para cassar o mandato. Então a gente está falando aqui de muito pouco de preservação da Constituição, muito pouco de preservar o decoro do parlamento, muito pouco de embate de poderes. A gente está falando aqui de interesses próprios, de impunidade e de como a criminalidade organizada está entranhada no nosso sistema político.
Realmente, a Heloísa tocou no ponto-chave, né? Quer dizer, não é só a cara de pau, não é só legislar em causa própria, não é só falar, bom, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Não. É você esfregar na cara da sociedade que, olha, não, nós mandamos, nós somos criminosos, nós mandamos e esse cara vai ser solto, entendeu? É, não tem discussão, é mostrar quem manda de fato.
E tentar nos convencer que o errado é o judiciário por aplicar a lei.
Isso. Zé, quer continuar nesse assunto ainda ou posso mudar agora?
Não, pode mudar, pode ficar à vontade, você que manda.
Ô, Heloísa, você viu que o Elon Musk fez aí uma série de ataques ao Supremo Tribunal Federal, né? Queria saber o que você pensa a respeito disso, mas especificamente tem uma discussão sobre voltar a regulamentar as redes sociais. O Lira enterrou o PL das fake news. Em 2021, ele criou um grupo de trabalho. O Orlando Silva foi o relator. O Orlando Silva cedeu, fez um acordo no projeto que tinha sido aprovado no Senado. Não teve força para passar no ano passado. Agora o Lira disse: polarização matou esse projeto. Vamos criar outro grupo de trabalho para fazer o trabalho que o outro grupo de trabalho já fez. A gente sabe o que isso significa aqui em Brasília: é deixar para as calendas, jogar para as calendas. E aí, mais uma vez, uma possibilidade de regulamentação é o Supremo entrar na parada, aquele artigo 19 do Marco Civil da Internet. É um projeto, uma ação, processo Recurso extraordinário, me parece, relatado pelo Dias Toffoli, que está pronto para julgamento. O Toffoli tinha liberado no ano passado, ontem falou que vai liberar agora, mas ele deu ali um xablablau. Deu um. Porque ele já
Uma
tinha
meia
liberado no ano
trava.
passado uma meia trava. Na Rosa Weber ele já tinha liberado. Todo mundo noticiou ele. Está prontinho o voto para ser liberado. É aquela coisa, conversa com a Arthur Lira, né? Essa conversinha toda. Eu queria saber, você acha que se o Supremo entrar para regulamentar, a gente vai ouvir a mesma cantilena. Olha, o Supremo está aí entrando numa atribuição do Congresso. Mas claramente eles estão se omitindo em relação a problemas que a gente tem na nossa legislação sobre internet. A Europa acabou de aprovar uma legislação bastante rigorosa. Como é que você vê essa questão, Heloísa?
Bom, a gente tem essa agenda de regulação das plataformas já há muitos anos. Ela não é uma agenda só brasileira. A gente tem uma regulamentação na União Europeia, a gente tem regulamentação nos Estados Unidos, a gente tem vários exemplos de como regulamentar redes e plataformas. Pelo menos desde 2018, a gente tem um debate sério sobre o impacto que a disseminação de fake news por essas redes e plataformas gera, sobretudo em momentos eleitorais. A gente já teve decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre isso e já tivemos, em razão da urgência, uma regulamentação vinda da Justiça Eleitoral em relação aos potenciais ilícitos eleitorais relacionados à disseminação de notícias falsas no âmbito das eleições e sobre candidatos. Já temos pessoas que perderam o mandato em relação a isso. E já temos, inclusive, uma decisão que foi contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à disseminação de notícias falsas numa reunião com embaixadores e potencializada por redes. Então, a gente está diante de algo que é concreto e que afeta as nossas relações e o nosso dia a dia. O diagnóstico, se ele não era preciso há 6, 7 anos atrás, hoje ele é bastante evidente sobre a necessidade de se criar uma regulamentação melhor, não só no âmbito eleitoral, mas em relação a várias outras vários outros âmbitos do que se pode criar de dano a partir dessas redes e plataformas. Nós temos uma regulamentação super específica e incisiva em relação, por exemplo, à violência sexual contra crianças. Ninguém questiona que não é possível ter perfis que estimulem, incitem ou façam propaganda de exploração sexual contra criança. Já temos uma legislação para isso, é óbvio que não pode. E a gente tem que avançar nessa regulamentação também para outras áreas, né? Então, a gente não está falando aqui, de novo, né? A gente precisa, às vezes, colocar o debate no lugar certo. A gente não está falando sobre liberdade de expressão, sobre um ambiente de livre circulação de ideias. A gente está falando do uso de plataformas para cometimento de crimes. E o uso de plataformas para cometimento de crimes em série. E a manipulação de plataformas com o intuito de cometimento de crimes. Então, a gente está falando aqui de outra coisa. Como essas plataformas reagem? Elas reagem dizendo que não querem nada. Que elas são capazes de se autorregulamentarem, de que os termos de uso delas são maravilhosos e de que há uma absoluta imparcialidade na maneira como elas conduzem essas questões. Eu fico sempre muito surpresa com gente que defende a possibilidade de uma empresa e de um algoritmo, sem transparência nenhuma, ser capaz de suspender um perfil numa rede social, mas o poder judiciário não. Eu acho incrível esse argumento, né? É um
É
poder que a empresa tem, sem
a
transparência,
privatização do
sem
direito e da
certeza.
justiça.
É impressionante, mas o judiciário não, né? Aí já é demais.
É.
Aí eu estou violando a liberdade de expressão. Então, assim, mais uma vez, o debate precisa estar no lugar certo.
Isso.
As plataformas não são terra de ninguém. Nós vivenciamos a prática de crimes, por essas plataformas. Uma regulamentação precisa ser feita. Uma foi que de fato foi o Marco Civil da Internet, que tem uma discussão sobre a sua constitucionalidade colocada no Supremo. De que forma? O legislativo falou: essas plataformas não serão responsáveis pelo conteúdo, a não ser que elas deixem de atender a uma decisão judicial. Decisão judicial essa que elas não querem ser intimadas para cumprir. em que elas falam: veja bem, eu preciso ser intimada na República Tcheca, eu preciso ser intimado nos Estados Unidos, eu preciso ser intimado em Barbados, em qualquer outro lugar em que se tenha uma sede, numa clara tentativa de fugir da jurisdição brasileira, né? É
Isso,
disso que a gente está falando, não só da jurisdição brasileira, como de qualquer jurisdição. Então, o Supremo precisa decidir o tema que foi levado a ele, se essa interpretação do Marco Civil da internet está correta ou não, e ele eventualmente pode estabelecer parâmetros que precisam ser respondidos pelo Congresso Nacional em relação à regulamentação de plataformas, não só em relação à desinformação, mas, por exemplo, ao alcance da responsabilidade que se tem dessas empresas aqui no Brasil. A gente já tem legislação. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem decisões do Superior Tribunal de Justiça e a gente já tem decisões do Supremo também, ao menos no âmbito criminal, dizendo que essas empresas não podem fazer o que der na telha, que elas são responsáveis porque elas faturam, porque elas monetizam e porque eventualmente elas interferem na condução desse debate, que pode ser também um debate criminoso. Então, o que a gente vê agora é mais uma faceta de como essas redes são usadas indevidamente e mais uma prova da necessidade de sua regulamentação. O Elon Musk pode ser excêntrico, pode ser milionário, pode andar de foguete, mas juridicamente ele é acionista, é responsável por uma empresa, ele tem responsabilidades jurídicas e ele não pode dizer que vai descumprir uma decisão judicial.
Isso, tá na Terra, no Brasil, não tá em Marte,
Né?
né?
E nós não
Exato.
podemos. Ah, eu não vou cumprir uma decisão judicial, não
Isso.
interessa qual seja. Nenhum de nós tem esse direito. A gente pode recorrer, a gente tem direito a um devido processo legal, a gente tem direito a uma revisão da decisão judicial, mas fazer como faz o Musk, dizendo: não vou cumprir decisão judicial, não reconheço esse judiciário. Como a gente já escutou essa bravata na boca de Bolsonaro, dizendo: nenhuma decisão do Supremo eu vou cumprir. As pessoas acham que estão acima da lei? Não estão, né? Em um Estado de
Isso.
direito, ninguém está acima da lei. Nem o Musk, nem o Bolsonaro e nem quem quer que seja.
Agora, Heloísa, a título de curiosidade, fala-se em suspender a rede X Twitter e X Twitter no Brasil, fala-se em multar, fala-se. Agora, se eles fecharem o escritório aqui, demitirem todo mundo, que eu acho que também pode ser uma grande possibilidade de que realmente eles queiram fazer isso, porque o negócio dá prejuízo e eles estão achando uma desculpa para jogar a culpa da eventual dissolução do escritório brasileiro nas costas do Supremo. Como é que faz? Dá para mandar a carta precatória para os Estados Unidos, ou seja, lá para onde for? Como é que operacionaliza uma decisão judicial? Se o cara, se o objeto dessa decisão não é encontrado.
Bom, a gente tem já avançado
Rogatória.
bastante.
Uma rogatória da.
A gente tem avançado bastante em relação a esse ponto, né? A gente tem um Código de Processo Civil que determina como são feitas as citações e as intimações de atos judiciais. Ela pode ser feita por uma carta rogatória, que é um documento de cooperação entre instâncias judiciais, em que a autoridade judicial de um outro país, um Ministério da Justiça, uma Secretaria de Justiça, algo semelhante a um CNJ, promove a intimação e citação daquela pessoa que foi solicitada pela Justiça brasileira. E lógico que isso demora, né? Isso tem um trâmite, isso tem um tempo, e isso acaba, vamos dizer, inviabilizando medidas judiciais de urgência. O judiciário avançou muito, essa não é a UNE, o processo também. Essa não é a única forma de se citar e intimar alguém, né? E o que se tem claramente já adotado nessas decisões recentes no Supremo Tribunal Federal é de que, se há um e-mail dessa empresa, se ela fornece serviço no Brasil, e aí as cortes superiores já declararam: se você fornece o serviço de uma rede social no país, você está prestando ali um serviço, você deve cumprir a legislação brasileira. você está, vamos dizer assim, no âmbito do guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor, você tem que ter um canal rápido ali para cumprir uma determinada decisão. E o Supremo Tribunal Federal tem encaminhado para promover essas intimações por e-mail. E se não há um representante legal com esse e-mail, necessariamente a empresa tem que indicar essa pessoa. E já tivemos uma experiência de que, caso não fosse indicada essa pessoa para receber a intimação por e-mail, seria suspensa o serviço, o oferecimento do serviço, que é tirado do ar, né? A gente passou por uma discussão parecida a essa no caso do Telegram, e a gente tem essa possibilidade também em relação ao Twitter. Mas o que a gente está vendo aqui, e isso não é exclusivo dessas empresas de tecnologia e plataformas de redes sociais, é que há uma manipulação de jurisdições para que você evite ser responsabilizado num determinado país. Então, eu ofereço o serviço, os termos de uso, eu tenho usuários no país, e eu tento fugir da aplicação da lei daquele país através de algumas estratégias societárias. E isso tem sido desvendado pelo judiciário, porque isso tem ficado cada vez mais evidente, né? E o judiciário e as pessoas que são afetadas buscam alternativas para se chegar na responsabilidade dessas empresas. A nossa legislação já permite que isso aconteça. Independentemente de você ter uma representação no Brasil ou não, essa empresa, nacional ou estrangeira, está submetida à legislação brasileira. E a gente tem essa modalidade de citação e intimação por e-mail. Eu recebo citações e intimações por e-mail, assim como essas empresas podem receber também.
Ou seja, fazendo aqui a síntese da segunda parte da entrevista com a Heloísa, o Elon Musk não está fora do alcance da justiça brasileira, assim como as suas empresas. Podem ser intimados e punidos.
Obviamente, né? É isso que eu imagino. É que a gente fica falando desse caso sobre essa articulação de fake news, de ataques às eleições, de espaço para declarações extremistas, numa articulação que pode vir a fragilizar a democracia de muitos países. E isso tem sido enquadrado como um crime, né? Nós passamos por uma tentativa de golpe. Nós estamos agora revelando como aconteceu essa tentativa de golpe. O papel das redes foi essencial, tudo isso está sendo investigado, né? É só a gente substituir este crime, tentativa de golpe, por violência sexual contra criança, ou como se costuma chamar, de pornografia infantil. Haveria um argumento de que a justiça brasileira não poderia evitar a presença disso nas redes sociais? É evidente que não. E é evidente que haveria uma
Oi,
responsabilidade
Heloísa.
por aquilo que está colocado. Formalmente, são dois crimes e é a mesma dinâmica de responsabilização.
Heloísa, você acha que ele cometeu crime contra o Alexandre de Moraes quando ele disse, primeiro, que o Alexandre de Moraes tirou o Lula da cadeia? Naquele processo, aquele julgamento do Supremo sobre prisão após segunda instância, o Alexandre de Moraes foi voto vencido, né? Venceu o entendimento de que ia mudar a jurisprudência e a prisão só poderia acontecer depois do trânsito em julgado no Supremo. E quando ele disse que o Alexandre de Moraes interveio e colocou o Lula numa coleira. Ele pode ter uma opinião, falar: eu acho que o Alexandre de Moraes, na presidência do TSE, tomou medidas que acabaram beneficiando o Lula. Bem, tomou? Foi duro contra a fake news, contra os golpistas? Se isso se beneficiou a democracia brasileira. Mas eu queria, na tua avaliação técnica, alguma coisa do que o Musk disse até agora pode ser tipificado como crime, Heloísa?
Bom, quando ele diz que não vai cumprir decisões judiciais e cria um movimento para que essas decisões judiciais não sejam cumpridas, a gente está, de fato, diante de um possível crime de obstrução de justiça. Porque eu estou falando que uma decisão judicial não deve e não pode ser implementada, né? Sendo ele a pessoa, em parte, responsável por cumprir ou não essa decisão judicial. É a mesma coisa que chegar um oficial de justiça na casa de alguém para promover um despejo, um vizinho interfere, sequestra o oficial de justiça e fala: não se cumpre decisão judicial aqui. Isso é uma obstrução à justiça, né? É a mesma coisa numa dinâmica de plataformas, né? descumprir a decisão judicial mantendo esses perfis no ar também são considerados ilícitos e podem gerar a aplicação de multas e, eventualmente, outras sanções ali do Marco Civil da Internet, como, eventualmente, a suspensão do serviço, né? Exatamente a hipótese que está lá. Quando o Musk fala que o Alexandre de Moraes soltou o Lula, enfim, mentira, desconhecimento, má intenção, desinformação, né? Acho que tem muita coisa aí nesse tweet, mas especificamente em relação a isso, eu não vejo crime. Agora, quando ele fala que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições para favorecer o Lula, ele está imputando um crime a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está caluniando o Alexandre de Moraes. A gente está
Crime.
falando aqui de uma ação que compete ao Alexandre de Moraes dar seguimento nesses termos ou não. Mas claramente ele está imputando um crime a um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele prevaricou na sua função ou eventualmente cometeu outros crimes para interferir no resultado das eleições, né? Então, a gente também não está falando de uma figura jurídica nova, né? Ah, olha só, né? E vocês que são jornalistas, né? E o Kennedy, um quase advogado, aqui um advogado com méritos, porém sem carteirinha, né? Discussão antiga, gente, década de 40, calúnia, injúria, difamação.
Isso.
Alguma
Oi, Luiz.
novidade que isso está no debate do judiciário brasileiro, que você precisa ter cautelas em relação
Isso.
ao que você fala a outra pessoa, né? Então, assim, me parece tudo muito desarrazoado, tudo muito descolado da realidade. O Musk foi incluído como um objeto de atenção nos inquéritos, né, de atos antidemocráticos por obstrução de justiça em relação à organização criminosa e incitação ao crime, segundo essa última decisão do Alexandre de Moraes. E é preciso, de fato, desvendar qual é o papel dessa pessoa, se é uma bravata na rede social, se ela coordena e manipula a rede social para que haja mais alcance dessas ideias extremistas. Tudo isso agora fará parte de um inquérito no Supremo Tribunal Federal.
Zé, quando a Heloísa vem aqui, o tempo passa rápido demais, tem muito tema para
Boa!
abordar com ela.
É que eu falo
O tempo
muito.
voa. Não, 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 não.
Não.
Tinha ministro falando
Já
comigo
deu
outro dia.
dois títulos fortes aí,
É,
Heloísa.
ministro falando, Heloísa, imagina julgar o Bolsonaro com o Musk mentindo todo dia nas redes sociais aí. É um problema, cria um problema ali. Mas olha só, Heloísa, rapidamente, artigo 142 da Constituição Federal. Supremo acabou de decidir, né, unanimidade, que as Forças Armadas não são o poder moderador. O jurista do golpe lá, o Ibis Gandra da Silva Martins, acho que entende de direito constitucional tanto quanto eu, ou até menos, porque tomou de 11 a 0 no Supremo, né? Escreveu um artigo ridículo nessa semana na Folha, dizendo que, olha, se o judiciário ameaçar o legislativo, o legislativo tem que recorrer às Forças Armadas para manter as suas atribuições. Olha o absurdo da figura. Mas eu queria uma avaliação sua sobre essa decisão unânime do Supremo, o que você acha dela, no contexto se a gente precisa mudar alguma coisa no artigo 142, aquela partezinha da garantia dos poderes constitucionais, deixa eu ver como é que é a expressão exata, é a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer desses, da lei da ordem.
Bom, o Supremo, por unanimidade, disse o óbvio, né, de que uma Constituição democrática não permite intervenção das Forças Armadas, né, mas disse de maneira unânime, rejeitando essa ideia estapafúrdia, de que resistiria na Constituição de 88 qualquer resquício de poder moderador de Forças Armadas, né? Um equívoco, jurídico total. É uma tese que já não tinha nenhum tipo de cabimento, mas que em anos tão tormentosos que foram esses últimos acabou encontrando aderência em muita gente, né? Não só no autor da tese, né, no professor Ives Gandra, como em muita gente que replicou isso como sendo uma possibilidade. Nós temos muitas garantias e muitos sinais na Constituição de 88 de que o lugar das Forças Armadas é longe do poder político. isso está colocado em relação às condições de elegibilidade, ao exercício de direitos políticos, em relação à manutenção de militares na ativo na reserva. A gente tem uma série de dispositivos constitucionais para isso, mas eles não se mostraram suficientes para impedir que nós tivéssemos um governo altamente militarizado, cheio de general enfiado em ministério, nesse vai e vem de forças armadas e poder civil. Então, uma reforma que limite ainda mais expressamente a participação de membros das forças armadas no poder civil seria muito bem-vinda. Assim como uma maior transparência para a atuação da justiça militar em relação a atos de ataques à democracia, que venham desde dentro dos quartéis, e às vezes não só dentro dos quartéis, mas em frente aos quartéis também, como a gente acompanhou nesses últimos anos. Então, finalmente, né, uma decisão para se dizer o óbvio, e acho que um sinal da loucura que a gente passou nesses últimos 4 anos, de achar que era razoável supor poder moderador de forças armadas, achar que era liberdade de expressão invadir e depredar o Supremo Tribunal Federal, achar que discutir minuta de golpe era válido dentro das 4 linhas da Constituição. Enfim, tudo muito dissociado da realidade e da gravidade dos fatos, né? Então, é bom
Heloísa,
que tome aí o curso da sensatez.
José,
Espero.
Heloísa, 2023 ainda é importante dizer o óbvio no Brasil, né? Até que ponto
É
que
isso.
nós chegamos no debate público, né? Que retrocesso.
Oh,
Tempo
que bom
passa,
aqui.
Zé. Foram
Quer
30
dizer,
anos essa
eu.
noite, conheço o Zé há 30 anos. Mais, né, Zé?
Então, a gente conviveu com uma pessoa muito sábia, convivemos profissionalmente com uma pessoa muito sábia, que inclusive era amiga do Ives Gandra Martins, que definia jurista da seguinte maneira: é aquele que você chega e pergunta, preciso de um parecer, e a única coisa que ele pergunta é contra ou a favor?
Eu posso dizer que eu fui, vamos dizer assim, né, parte adversária do professor Ives no Supremo numa série de casos. No caso da anencefalia, no caso da interrupção voluntária da gestação, no caso da pesquisa com células-tronco, no caso das ações afirmativas, e posso dizer que, felizmente, ele saiu perdedor em todos esses casos no Supremo Tribunal Federal. E esse foi mais um caso em que a sua perspectiva não foi acolhida, para o bem, imagino, de uma
Tenho
concepção
pena
democrática.
dos alunos. A culpa é da
Não,
Heloísa.
não, não, não.
Que o cara perdeu em todas, agora só resta ele recorrer a quem? As Forças Armadas. Pô, Heloísa, se você
Exato.
tivesse deixado ele ganhar uma, quem sabe?
Tenho
Não
pena dos
deixa.
estudantes. Professor sempre do lado errado da história, hein? Esse tem uma coerência.
Muito
Vamos
bom.
combinar. Haja coerência.
Exatamente.
É, Heloísa. Parabéns, hein?
Heloísa, só para terminar, a gente já estourou muito o nosso tempo aqui, mas você vê algum risco de crise institucional com esses embates constantes entre Supremo e Congresso?
Eu vejo risco, acho que nós já passamos por um risco grande, né? E acho que nós aqui não subestimamos esse risco durante esses anos todos. Acredito que esse risco existe, porque de fato a gente tem pessoas ocupando posições de poder sem muitos escrúpulos, né? Pessoas que são inconstrangíveis. Então, se a gente está diante de uma decisão de uma Câmara dos Deputados capaz de relaxar a prisão de um deputado cujos indícios indicam que está profundamente envolvido na criminalidade organizada e faz isso única e exclusivamente para afrontar o tribunal ou para chancelar uma atuação criminosa, a gente já está numa situação ruim, né? Já estivemos em situação pior, mas eu vejo com gravidade isso que está acontecendo, vejo com gravidade a atuação do Lira em esvaziar o PL da fake news depois de tantos anos e tantos acordos construídos dentro e fora do parlamento em relação ao seu texto, e a gente parece que tem um sistema político que vai esgarçando ao máximo o que a Constituição consegue aguentar, né? Parece que o propósito é ver quando que ela deixa de aguentar. Eu vejo com preocupação essa movimentação toda, mas já estivemos em situação pior e resistimos. Então, quem sabe agora a gente não precisa passar por tanto apuro.
Luiz, eu vou
Muito bom.
adotar o pessoas inconstrangíveis. Muito bom. Porque olha o que nós temos de pessoas inconstrangíveis em determinadas posições. Essa é excelente. Próximo comentário meu, síntese, eu vou meter um inconstrangível aí,
São
porque
as
é muito
mesmas
bom.
pessoas que fazem, como é que é? Turismo golpista, não, golpismo
Golpismo recreativo. Porque,
recreativo
ó,
são as
nós já tivemos
pessoas.
no Brasil os democratas de pandemia, precisou ter uma pandemia para esse pessoal começar a parar de normalizar o Bolsonaro. Temos os golpistas recreativos e vão pensar que agora as pessoas poderosos e inconstrangíveis.
Os
Pessoas
poderosos
inconstrangíveis e
inconstrangíveis.
poderosos e inconstrangíveis. É
É, dá
dureza,
uma
hein?
série.
Dá uma série. Poderosos e
Dá uma série.
inconstrangíveis. Vou adotar. Vou dar o crédito, viu, Heloísa? Sempre. Tá?
Tá bom. Eu te empresto.
Boa.
Heloísa, eu com prazer, um misto de prazer e preocupação, já ficamos pré-combinados para a semana que vem. Diante do agravamento da crise institucional eventual, né? Você voltar aqui, por favor.
Já aceito o convite, adoro conversar com vocês, e é sempre um prazer, dialogar, nesse programa tão incrível, que vocês estão sempre muito afiados, né? Então, eu preciso ficar à altura aqui.
Nada, você é
Imagina.
craque demais. A gente sempre aprende com você. Muito bom.
É isso aí.
Muito bom.
Obrigado,
Luísa,
Heloísa.
muito,
Até
muito
mais, gente.
obrigado,
Tchau,
Heloísa.
tchau.
Boa tarde aí. Valeu. Zé, mais um excelente programa. Thaís, programa maravilhoso. Gente, vocês são feras. Analice Silva, eu tenho 42 anos e nunca vi uma bagunça dessa que essa extrema-direita está fazendo. Isso é revoltante. Muito bem. É, enquete, 70% ficaram com a minha resposta, o público 29%. Quem quer soltar? Chiquinho Brazão. E por quê? Recado para a STF, mais medo de clã Bolsonaro e Cunha podem soltar Brazão. Tem um dois pontos aí que está sobrando na síntese, pessoal, pode tirar aí. É, bloco 2, Toledo. Como a queda da inflação de alimentos afeta a popularidade e poder do governo? É o prato. Aí sim, dois pontos. Preço dos alimentos que vai determinar popularidade de Lula. E a Heloísa, que deu duas sínteses ótimas aí, mas ficamos com a resposta à primeira pergunta formulada: qual o risco dos confrontos em série entre Supremo e Congresso? Soltar brasão é autorizar parlamentares a cometerem crimes. A cometer crimes, fica melhor. Soltar brasão
Gravíssimos e
é autorizar
gravíssimos que ela
a
acrescentou
cometer
depois.
crimes. É, se couber o
Crimes
gravíssimos, a gente.
gravíssimos.
Isso, a gente coloca. Zé, é isso daí. Até a semana que vem. Provavelmente eu vou estar
Você
lá na Colômbia.
estará semana que vem fora do Brasil, é isso?
Vou acompanhar a visita do Lula na Colômbia. Lá. E
Tá
aí a
bom. Vai
gente
mais volta, né?
combina uma. Bom, mais volto, Zé.
Então tá
Sempre
bom.
volto. Tá bom? Zé, aquele
Então boa
abraço, hein?
viagem. É.
Vou me recolher antes que comece a chover. Aqui em Brasília o tempo muda rápido. Ameaça de chuva,
Tchau, tchau.
abraço. Pessoal. Até semana que vem.
Uau.